Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é dia 5 de janeiro de 2021. O capítulo de hoje, Ezequiel 14. Peço licença para um breve dado histórico. Em pelo menos um aspecto, o exílio na Babilônia tornou-se uma bênção para o povo judeu, por estimular um novo tipo de judaísmo, o transcultural, mais versátil e mais receptivo também. E um dos principais fatores para esse desenvolvimento foi a criação das sinagogas. Em Judá, os israelitas viam o Templo de Jerusalém como centro da sua vida cultural e religiosa. Entretanto, com a destruição daquele templo em 587 a.C., foi necessário estipular um novo local para esses mestres da Torá ensinarem as escrituras ao povo, preservando assim a identidade cultural e religiosa judaica. Como a ideia de construir um templo na Babilônia não era viável, os cativos começaram a reunir-se em assembleias locais para adorar, estudar as escrituras e debater questões também do dia a dia. Provavelmente, os líderes de um ou mais desses grupos que se reuniram com Ezequiel, no capítulo 14, que é o capítulo de hoje, verso 1. Então, em pouco tempo, esses grupos, conhecidos como sinagogas, o termo grego para reunião ou assembleia, assumiram a responsabilidade formal ao receberem a autoridade das comunidades judaicas no exílio. Então, a gente tem aí uma provável formação das sinagogas, o que vem ser também um aspecto da nossa igreja moderna. Bem, o capítulo 14, ele lida com dois aspectos importantes da vida espiritual: o ouvir a palavra de Deus e a oração. A mensagem neste capítulo é dirigida aos anciãos e à nação de Israel, que tentavam usar desses dois caminhos para agradar a Deus. Mas tanto os anciãos quanto a nação de Israel estavam longe da experiência de comunicarem-se com ele através da sua palavra e através da oração. Os anciãos vêm a Ezequiel com o aparente propósito de ouvir a palavra do Senhor, mas os seus corações estavam cheios de ídolos. A idolatria impede as pessoas de escutarem a Deus. A manifestação externa do desejo de ouvi-lo não é o suficiente. Só estaremos prontos para receber a palavra de Deus depois que o coração estiver limpo de qualquer pecado conhecido. Deus apresenta o remédio para essa condição: arrepender-se e abandonar o pecado. Verso 6. A garantia de Deus é que, se Israel se arrepender e voltar para ele, passará a ser novamente o seu povo e ele o seu Deus. Verso 11. Deus adverte os falsos profetas de que receberão severa punição por conduzirem o seu povo para longe dele. Por causa de seus pecados, a nação de Israel trouxe punição e desolação sobre si mesma. Contudo, eles pensavam que as orações de alguns profetas justos poderiam ajudar a evitar o castigo de Deus. Em vez de abandonar o seu pecado e arrepender-se, Israel tentou encontrar a sua própria maneira de se reconciliar com Deus. No entanto, ninguém pode se livrar das punições, da punição pelos seus pecados, pela justiça de outra pessoa. Cada um precisa se arrepender individualmente dos seus pecados. Eu, como cristão, aceito que qualquer pessoa peça assim: pastor, ore por mim. E eu sinceramente oro por esta pessoa. Mas eu preciso dizer para você aqui que cada um tem que responder pela sua vida espiritual. Somente então Deus poderá ouvir as orações e abençoar aqueles que o buscam. E o arrependimento verdadeiro é aquele que envolve uma mudança interior e um completo abandono do pecado. Que possamos ser testemunhas vivas do cuidado e fidelidade de Deus ao demonstrarmos em nossa vida o genuíno fruto do verdadeiro arrependimento, nascido de uma verdadeira entrega e de uma verdadeira submissão a Deus. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia. Perdoa nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém.